Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Todo mundo ligado!
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando neste dia 26 de agosto de 2018, a edição de número 942 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete, tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 14 horas e 1 minuto. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Ceia. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé.
Navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vendo então a marrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete!
Navegar é Preciso!
Portuguesa!
Tá ligado?
É claro que eu tô!
Rádio Trianon. Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso Notícias! Lusanete, mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Cléo, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Cléo. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. Vamos lá de notícias nos Anete Lourenço, na fria São Paulo, 10 horas e 2 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 3 minutos, virando o relógio.
As armas, deputados pressionados a chumbar nova lei.
Deputados e eurodeputados portugueses estão a receber e-mails a contestar a intenção do governo português em apertar o controle de armas, falando-se mesmo num ataque direto às liberdades dos cidadãos honrados portugueses com a transposição da Diretiva Europeia de Armas. Esses e-mails em espanhol e inglês estão a chegar às caixas de correio dos parlamentares a contestar a intenção do governo português em restringir posse de armas.
Entre os e-mails que chegaram aos deputados, há um em que se anexam duas imagens em inglês e num grafismo duvidoso, nas quais se criticam os rostos do desarmamento de Portugal e em que se compara o diretor do Departamento de Armas e Munições do PSP, superintendente Pedro Moura ao nazista Heinrich Himmler, o chefe da polícia alemã de 1936 a 1945.
A iniciativa legislativa do governo está quase pronta e só deve chegar ao parlamento em setembro, mas o lobby pró-armas, com um forte envolvimento espanhol, já está organizado na pressão aos deputados. No outro texto, escrito em espanhol, apesar de o remetente ter nome português, pede-se a demissão ou a destituição de Pedro Moura do seu cargo, por higiene democrática elementar.
O texto em espanhol pode explicar-se pelo envolvimento de cidadãos da Espanha e da Associação Espanhola de Armeiros na contestação às alterações legislativas em Portugal. Na sua página do Facebook, onde também se vê uma das imagens de que os deputados receberam, a Anarma fala em proposta demencial de transposição da Diretiva Europeia de Armas em Portugal.
Navegar é preciso!
Costa promete incentivos fortes para imigrantes regressarem a Portugal.
O secretário-geral do PS anunciou ontem que o orçamento do Estado para 2019 terá incentivos fortes para fazer regressar a Portugal quem emigrou nos momentos dramáticos de 2011 a 2015, desde benefícios fiscais e deduções dos custos do regresso.
No próximo orçamento do Estado, iremos propor que todos aqueles que queiram regressar, jovens ou menos jovens, mais qualificados ou menos qualificados, mas que tenham partido nos últimos anos e queiram regressar entre 2019 e 2020 a Portugal, fiquem durante 3 a 5 anos a pagar metade da taxa do IRS que pagariam, e podendo deduzir integralmente os custos da reinstalação, foi o que disse Antônio Costa em caminha na festa de verão do PS.
O também primeiro-ministro referiu que o governo quer criar a oportunidade para que possam voltar a contribuir para o desenvolvimento do país, a pôr ao serviço do país todo o seu conhecimento, toda a sua energia, toda a sua força.
Quando falamos de jovens e mesmo de menos jovens, não podemos esquecer que o país viveu momentos dramáticos, em particular entre 2011 e 2015. Muitos portugueses foram obrigados a deixar de novo o país para encontrar emprego.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 6 minutos.
No Porto, 14 horas e 6 minutos.
Desinteresse dos jovens ameaça a construção em Portugal no prazo de uma década.
A construção civil, a restauração e o turismo vivem realidades diferentes em Portugal entre os jovens que querem trabalhar, com o primeiro setor a sofrer do desinteresse e os outros marcados pela forte procura que começa nas faculdades. Mola de grande parte da emigração portuguesa na segunda metade do século XX, a construção civil vive hoje em Portugal um cenário com horizontes que fazem temer pelo seu futuro, disse o presidente do Sindicato da Construção de Portugal, Albano Ribeiro.
Argumentando que o setor está envelhecido porque não há gente nova a chegar à profissão, o sindicalista teme que no prazo de uma década a qualidade do que se vai fazer em Portugal seja penalizada, explicando sem serem hoje em dia os trabalhadores com mais de 55 anos, aqueles que estão a garantir a boa construção.
O Instituto do Emprego e Formação Profissional deveria repensar a questão da formação profissional, disse ele, defendendo que as primeiras noções sobre a profissão deveriam surgir no primeiro ciclo escolar, sendo mais tarde complementadas em escolas técnicas.
O presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços, Ricardo Pedrosa Gomes, partilha da opinião sobre o desinteresse dos jovens que veem a profissão como um último recurso e não como uma carreira. O setor da construção perdeu atratividade porque a remuneração não compensa face a outras atividades.
Navegar é preciso!
Fernando Pimenta é campeão do mundo de K1 mil metros.
O português Fernando Pimenta conquistou ontem pela primeira vez o título de campeão do mundo de K1 mil metros nos mundiais de canoagem que decorrem até hoje em Montemoro Novo. É o dia mais feliz da minha vida, ainda nem acredito, disse ele logo após o final da prova.
O tricampeão europeu completou a prova em 3 minutos e 27 segundos, batendo por 725 milésimos de segundo o alemão Max Hindschmidt, que ficou com a medalha de prata, enquanto o tcheco Josef Dostal foi o terceiro classificado.
Obrigado a todos, esta vitória é dedicada a todos vocês, principalmente à minha família e aos meus amigos, em especial aos que deram o corpo às balas nos momentos mais difíceis da minha carreira. Está tudo em aberto, disse o campeão do mundo.
Pimenta, que ganhou bronze nos mundiais de 2015 e a prata em 2017, defende esse domingo o título mundial de K1 5 mil metros, distância não olímpica. Também hoje as atletas Teresa Portela e Joana Vasconcelos vão procurar o melhor resultado de sempre do K2 500, depois de terem conseguido alcançar a primeira presença de Portugal nesta final.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Ceia, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 10 minutos.
Festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
Ontem foram tudo ontem, né?
Tudo ontem. 300 festas.
Hoje não tem muita coisa para essa semana. Mas não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto sem acento. @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar!
Navegar é preciso! Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Ceia. Na história dos castelos portugueses, estamos falando do Palácio Nacional da Pena, lá em Sintra. Vamos também falar do futebol português, o Emílio Camões trazendo as informações do futebol português. E também vamos falar da nossa Lusa do Canindé, que continua não jogando futebol. O que parece aquilo lá, Nelson?
Olha, tá parecendo uma semivásia, viu, Lourenço?
Nossa
Senhora! Ontem era a disputa do primeiro lugar. Eu não sei qual foi o público, né? Mas olha, não tinha ninguém no estádio.
Mas futebol é assim mesmo, né? Como dizem os mágicos do futebol. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no 740M da Trianon e no 810M da Universal de Santos, também nos acompanhando pela internet. E dedicando a todos que estão nos ouvindo e também aos aniversariantes da semana, especialmente na próxima quarta-feira, dia 29 de agosto, o nosso amigo Rogério Cabreiro também fazendo aniversário, parabéns para ele. No sábado, dia 1º, a minha tia Maria de Jesus, um beijão para ela. Também o Luiz Carlos Olivieri Júnior fazendo aniversário, parabéns para ele.
Parabéns pro Júnior.
Mandar um abraço também para os meus primos Leonardo e Simone, que nasceu o pequeno Felipe no último dia 23. Parabéns para eles, que ele tenha muita saúde. Vamos ouvir com, olha, Nelson, Abílio Erlander.
O quê?
Nosso saudoso amigo Abílio Erlander. Já estou com água na boca.
Que legal.
A gravação é original, um pouquinho difícil de se ouvir, mas
sempre ouvir Abílio Erlander é sempre bom.
Amantes, vai, Cléo.
E alegria é
Navegar é preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces com vendoais. Tem muita sardinha na prova
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Com muita alegria, Paco Bandeira ao fundo, vamos viajar até Ceia.
É, integrado no Distrito da Guarda, o Conselho de Ceia ocupa uma área de 436 km², distribuída por 21 freguesias. Faz fronteira a norte com os conselhos de Nelas e Mangualde, a nordeste com Gouveia, a leste com Manteigas, a oeste com Oliveira do Hospital e a sul com Arganil e Covilhã.
A época da formação da nacionalidade portuguesa, Bermudo Pérez, cunhado de Dona Teresa, iniciou uma revolta no castelo de Ceia. Não teve sucesso, uma vez que o infante Dom Afonso Henriques, tendo disto tido conhecimento, foi ao encontro dele com as suas forças e expulsou-o do castelo em 1131.
Dom Afonso Henriques, no ano seguinte, fez a doação dos domínios de Ceia e seu castelo ao seu valido João Viegas, em reconhecimento por serviços prestados. Poucos anos mais tarde, o soberano passou o primeiro foral à povoação em 1136. Nelson, já chegamos lá no distrito da Guarda, como é que fizemos para adentrar Ceia?
Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A1 até a Albergaria. Então, pegar a autoestrada A25 até Viseu, em seguida pegar a estrada nacional 231 no sentido de Nelas até chegar a Ceia. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer em Ceia.
Os destaques ficam por conta das praias fluviais, com especial destaque para a de Loriga, e que distingue-se por ser a única praia portuguesa situada num vale glaciário e pelas suas águas puras e cristalinas, muito procuradas e apreciadas por banhistas. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta do Museu Natural da Eletricidade e do Museu do Pão. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Ceia, hein?
Além das memórias lindíssimas, destacamos no artesanato a olaria, as cestarias e os trabalhos em madeira. Lourenço, festas e eventos.
Bom, os destaques ficam por conta da Feira do Queijo no mês de fevereiro e as festas do Conselho no mês de agosto. Nelson, 10 horas 20 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de ceia.
Os destaques, anotem aí, são o caldo de grão, o sarrabulho, o bucho recheado e os grelos de nabos e batatas.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e tem o leite creme, o arroz doce e as papas de carolo.
Nelson, quem quiser mais informações de ceia, consulta que site, hein?
É muito fácil, é só ir lá no site da Câmara Municipal de Ceia. O endereço eletrônico é o www.cm-ceia.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Ceia. E vamos de mais música nesta manhã fria aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso, pelo AM 740 da Trianon e pelo AM 810 da Universal de Santos. Mais uma vez dedicando a todos os aniversariantes, na quarta-feira o Rogério Cabreira, no sábado a minha tia Maria de Jesus, o Luiz Carlos Olivieri Júnior também. Mandando mais uma vez um beijo, um abraço pro meu primo Leonardo e pra minha prima Simone, pro Felipe, que nasceu no último dia 23, um beijo a todos eles. Vamos ouvir o Paco Bandeira, o tema do nosso Redescobrindo a Comunidade, do nosso turismo.
Muito bom. Aliás, tu já estiveste no Museu do Pão, Luiz?
Eu já estive em Ceia, Nelson.
O que, que tem lá no Museu do Pão?
Olha, tem muita coisa, viu, Nelson? Só indo lá pra ver.
Tem pão, né? Tem muito pão.
Muito pão, Nelson. Vamos ouvir Paco Bandeira, Minha Cidade.
Todo mundo ligado!
Maquinário, essas coisas que eu...
Nasci em Alentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh, Elvas, oh, Elvas, padejosa à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. Uma malta da cidade chamou-me de provinciano. Eu tenho grande vaidade de haver nascido alentejano. Oh, Elvas, oh, Elvas, badajosa à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. Nasci no Alentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh, Elvas, oh, Elvas, badajosa à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. A minha cidade. A minha cidade, a minha cidade, a minha cidade.
Na navegar.
Navegar.
Preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Vamos de História de Portugal, do que estamos falando, Lourenço?
Hoje é o quinto capítulo do Palácio Nacional da Pena, lá em Sintra.
Belíssimo Palácio Nacional da Pena. E a concepção dos interiores deste palácio para adaptação à residência de verão da família real valorizou os trabalhos em estuque, pinturas, murais e trompe-l'oeil e diversos revestimentos em azulejo do século XIX, integrando as inúmeras coleções reais em ambientes onde o gosto pelo bric-à-brac e pelo colecionismo são bem evidentes.
Destacam-se ainda a Sala dos Veados, ampla e cilíndrica, com uma larga coluna como eixo, exibe atualmente a exposição Vitrais e Vidros, com gosto de Dom Fernando II. A Sala de Saxe, onde predomina a porcelana de saxe. O Salão Nobre, onde estuques, lustres, móveis e pedaços de vitrais variam do século XIV ao século XIX e onde se misturam elementos maçônicos e rosacrucianos.
O Gabinete do Rei Dom Carlos, antiga sala do capítulo do Mosteiro Jerônimo, a Sala de Chá no tempo de Dom Fernando II, foi adaptada a gabinete pelo Rei Dom Carlos. No final da década de 1970, foram colocadas telas representando ninfas e sátiros do Parque da Pena, autoria do Rei Dom Carlos, o Terraço da Rainha, de onde melhor se pode observar a arquitetura do palácio, o Relógio do Sol, com um canhão que disparava ao meio-dia.
O claustro manuelino, parte original do antigo mosteiro do século XVI, revestido de azulejos hispano-árabes. A capela, parte original do antigo mosteiro dos frades jerônimos. Os aposentos de Dom Manuel II, onde se identifica o grande baixo relevo em madeira de carvalho quinhentista, de autor desconhecido, ilustrando a tomada de Arzila, adquirido por Dom Fernando em Roma.
A Sala do Fumo, também conhecida como Sala Indiana, apresenta valiosas obras de arte, como o ilustre neo-rococó em vidro do século XIX e o baixo relevo Cholera Morbus, de autoria de Vitor Bastos. O nome da Sala Indiana deriva de sua decoração, composta por mobiliário de teca de fabrico indiano, aqui colocado por iniciativa do arquiteto Raul Lino em 1940.
A sala de visitas, anteriormente conhecida como Sala Árabe, apresenta uma decoração datada de 1854, da autoria de Paulo Pizzi. A pintura desta sala representa uma arquitetura islâmica sob uma abóboda vegetalista. A perspectiva cria a ilusão de um espaço mais amplo para lá dos limites da sala. E, por fim, as salas de passagem, com porcelanas de Venceslau Cífica, pertencentes às coleções do rei Dom Fernando II.
Olha só que beleza essa descrição do Palácio da Pena, como se vê, como se fosse assim um quebra-cabeças, onde cada um colocava a sua peça para formar o maravilhoso e finalizar o maravilhoso Palácio da Pena, que é visita obrigatória a quem vai a Portugal, a quem vai a Lisboa, Sintra, tem que visitar o Palácio da Pena. Semana que vem tem mais História de Portugal, agora com você, Cléo.
Portuguesa!
Navegar!
Navegar!
É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet!
Lusanet!
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindo hino português anunciando o futebol na terrinha querida. Alô, alô, Emílio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço.
Como é que vai, Emílio? Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
E alô, Camões, tudo bem?
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Bom dia. Tudo bem?
Tudo bom, Camões. Já já vamos falar da Superliga e outros destaques de, aí de Portugal. Emílio, vamos com os destaques da semana. Cristiano Ronaldo mais uma vez entre os finalistas de melhor do melhor jogador europeu. Conta aí, Emílio.
É verdade, o Cristiano Ronaldo mais uma vez foi indicado pela UEFA para concorrer ao prêmio de melhor jogador europeu, juntamente com o Modric e com o Salah. Vale ressaltar que desde a criação do prêmio, Cristiano Ronaldo sempre esteve entre os três finalistas e a decisão, a escolha do melhor acontecerá agora, dia 30, quando da formação dos grupos da Liga dos Campeões, sorteio desta fase.
E o Messi fora, hein, Emílio?
E o Messi fora, e não é a primeira vez que ele fica fora, não.
É, não é por menos, né, porque realmente eu acho que a escolha foi muito boa. Cristiano Ronaldo, Modric e Salah, realmente os três melhores do ano, da temporada passada, né? Emílio, vamos falar das taças europeias, Liga dos Campeões, e o Benfica empata com gols na luz e começa a dizer adeus aos milhões, é isso, Emílio?
Você concorda comigo? O Benfica jogou com o PAOK, atacou muito, criou muitas oportunidades de gol, fechou um gol e tomou outro, 1-1, empate na luz, complicado, porque o Benfica entra a campo na próxima semana contra o PAOK, já com resultado favorável, 0-0, classifica o PAOK. Eu acho que vai ser difícil o Benfica evoluir para a fase de grupos. Aliás, eu tenho uma dúvida aqui, eu gostaria que o Camões, se ele soubesse esclarecer, nos esclarecesse. Se o Benfica não se classificar, ele vai para a Liga Europa ou já está alijado das disputas? Aliás, o Benfica que vem e vinha de 7 derrotas consecutivas.
E aí, Camões?
Olha, eu acredito que não. Eu acho que o Benfica facilitou muito, jogou melhor que o PAOK, saiu na frente mesmo e podia ter resolvido a situação. Não resolveu, isso normalmente às vezes se paga caro, sim, mas eu acho que o Benfica tem todas as condições para na Grécia reverter o resultado, tem mais história, tem mais tudo. Então eu acho que realmente o Benfica, se jogar do jeito que ele costuma jogar e deve jogar, ele, eu acho que o Benfica acaba eliminando até o PAOK com uma certa facilidade.
O Camões, e se perder, vai para a Liga Europa ou cai fora?
Para a Liga Europa, não. Ele vai acompanhar o esporte na Liga Europa, que nesse momento, na Liga Europa de portugueses, só temos o esporte, certo?
Ixi,
então,
Maria.
Se perder, ele vai para a Liga Europa.
Bom, vamos torcer para que o Benfica passe pelo PAOK da Grécia e avance, né?
Eu acredito que sim, vou te falar uma coisa. Aí a semana que vem você me fala, até com certa facilidade.
Então vamos ver. Ô Emílio, vamos às notícias do grande Sporting.
Nessa terça-feira, um atacante de 27 anos, originário de Mali, que pertenceu ao Bruges, tal de Diaby, Foi anunciado como reforço por 5 temporadas, cláusula de 60 milhões de euros. E depois do final de semana passada, quando ele alardeou que a justiça comum já houvera concedido a volta dele à presidência, foi tudo comprovado que a justiça não tinha definido nada ainda, e por esse motivo a comissão julgadora da SAD denunciou Bruno Carvalho junto ao Ministério Público por fraude e usurpação de funções.
Nossa senhora, continua o problema lá com o Bruno de Carvalho, hein?
A briga lá já vai continuar, Nelson, entre o pessoal do Bruno e o pessoal que está no poder.
E aí, Camões, o que você diz?
Olha, sinceramente, eu continuo achando que tudo isso é uma grande jogada. Agora, uma pergunta que eu vou fazer. Se o Bruno fosse realmente uma pessoa insignificante, amigo, já tinha esquecido dele, amigo.
Não, ele é bom de marketing, né? Ele é...
Não, ele é bom de tudo. Ele incomoda mesmo. Ô, Nelson, a verdade é essa. De queira ou não queira, ele incomoda mesmo. Ele está incomodando. Por quê? Porque essa turma da comissão, amigo, que tem de coisa errada nessa história toda... Alguma hora vai vir de cima mesmo, Eu, sinceramente, não gostaria dessa situação, não. Eu gostaria que nesse momento o esporte estivesse tranquilo, Mas o esporte é isso. O esporte é isso. Quando não tem crise, inventam. E quando não inventam, os próprios esportinguistas, os próprios dirigentes do esporte, eles inventam crises contra os outros. Para quê? Eu quero um tacho daqui, eu quero um tacho dali, eu quero um tacho
daqui.
É por isso. É por isso que o esporte está tanto tempo sem ganhar um título lá em Portugal. Emílio.
Também.
E o Esturaro não vem mais?
Engraçado, o tal de Esturaro que vinha pra Juventus, eu achei até moleza demais. Já voltou.
Não, a história não é essa, a história é seguinte. Ele está machucado. Ele veio numa história, a história diz que o Sporting teria que receber 2 milhões de euros pela formação do Cristiano Ronaldo. E aí, como o senhor Mendes, que é muito esperto, ele falou: não, eu não vou dar os 2 milhões e eu vou mandar estourar. Só que o estourar está machucado. O Souza Sintra, aceitou essa história. Então ele já foi operado na Itália, vai ficar na Itália, vai se recuperar na Itália, e lá para o meio do campeonato, se tivermos sorte, ele vem para o esporte. Agora você me diz, é um bom negócio?
E o Rafael Leão, o Emílio? Alô? E o Rafael Leão, Emílio?
Então, eu falei que o Esturado veio Esturado. Que rompeu o contrato unilateralmente com o Sport, não vai poder estrear no Lille.
Ixi Maria, por quê?
Porque o Lille não cumpriu. O Lille tem que fazer caixa de 30 milhões para aí sim poder inscrever os últimos jogadores contratados.
E o que mais você tem do Sporting?
O chinês onde estava o Sérvio Nemanja Gudeldi, excelente jogador da Sérvia, que o Camões já tinha falado no começo do mês sobre a vinda, que negaram o fogo, finalmente chegou. Nessa quinta-feira o Sporting oficializou o negócio, podendo vir para o empréstimo, e no final do contrato o Sporting pode contratar em definitivo e aí fechar por 4 temporadas. Você gostou da contratação, Camões?
De quem?
Do Nemanja Gudeldi, é um nome estranho.
Não, esse cara não volta. Esse cara não vem mais. O único veio é o primeiro de AI lá, não sei o que é. Esse aí não vem mais.
Então.
Então
furou aí mais uma do esporte. Que fase do esporte, hein?
Agora, no meio do campista, não, o meio campista vem sim. Esse eu não conheço, rapaz. Sinceramente, é um jogador que eu não conheço, Nelson Emílio. Vamos ver agora o esporte, na verdade, precisa do número 6. E ele disse o número 8.
Nelson Camões.
Vamos ver, porque se continuarmos com o número 6, com o tal de Petrovic, aí nós estamos ferrados.
Ixi, Maria.
Esse é um excelente jogador sérvio, se destacou nas finais do campeonato mundial.
Ah, bom. Mas ele não vem mais, né?
Se vem. Quem não vem é outro de Itália. Itália que não vem.
Não, não, isso vem, isso vem, isso vem.
Ah, tá.
Vocês decidiram. Bom,
vocês fazem, né?
Ô Emílio, e o Porto, hein?
O Porto, por pressão do Pinto da Costa, a revelia do Sérgio Conceição, embora ele não diga, reintegrou uma rega ao plantel, uma rega que brigou, queria ir pro West Ham. Aí o Sérgio Conceição, que é bicudo também, afastou ele, mas por fim, o Pinto da Costa, quem manda, ele foi reintegrado e já jogou ontem.
E no grande Benfica, o que você tem aí, Emílio?
Mas me diz uma coisa, essa história tá mal contada. O tal de Corja, que o Benfica contratou junto ao
Sevilha,
lateral, que veio como bom jogador. Ah, o cara já foi fazer uma artroscopia. Aí o Benfica disse que não. Ele fez artroscopia porque ele se machucou no jogo antes do Paok. Essa história tá mal contada. Pra mim ele veio por influência de empresários. Tô branco, né, Camões?
Estranho, hein? Estranho.
Nossa, brincadeira.
Quer dizer que empurraram um jogador lesionado pro Benfica, essa é a história, né?
Conhece essa história aí, viu, Nelson?
E o zagueiro Rubem Dias?
Ele prolongou seu vínculo com o Benfica até 2023. Ele ganhava só 90 mil euros anuais e pulou para 1 milhãozinho de euros anuais. De 7.500 euros por mês, ele vai ganhar agora 83 mil euros por mês.
Que beleza, hein?
Cláusula pulou de 45 para 60 milhões de euros.
E que mais você tem do Benfica?
Confirmado pelo Benfica, eu acho que é uma boa. É o avanço do Ramires, meio campista brasileiro, 31 anos, que estava no futebol chinês, resolveu abaixar o salário, vai ganhar, que nem o Jonas, 3 milhões de euros líquidos por temporada, contrato de 3 anos.
Bela, bela contratação do Benfica, hein? Ramires é um bom jogador. Que mais, Emílio?
O Gabriel, o meio brasileiro, que pertence ao Leganés, é o novo contratado do Benfica, que vai pagar 8 milhões de euros em 3 parcelas até 2020. Ao time espanhol, o jogador assinou por 5 temporadas, cláusula fixada em 60 milhões.
Então o Benfica retornando às contratações dos brasileiros, né?
Exatamente.
Que, ultimamente era só argentino que andava por lá. E o que você tem aí do Estrela da Amadora, Emílio? Conta aí.
Bem, o Camus também lembra, em 2010 o Estrela da Amadora, infelizmente, foi extinto, porém, para a alegria de todos, renasceu a Estrela da Amadora.
Que beleza.
O novo nome agora é Clube Desportivo Estrela. Começa nas divisões distritais e sonha um dia que só voltar à primeira divisão do futebol português.
Que Deus ilumine o caminho do Estrela da Amadora, um time tão simpático de Portugal.
Calma, ô Nelson,
diga.
Atenção aí, o português canoista, já era tricampeão europeu, foi campeão mundial agora. Ele venceu, isso foi em Montemoro Velho, não em Montemoro Novo.
Ah, foi Montemoro Velho. É que quando nós pegamos a notícia, ainda era novo, viu?
Já ficou velho.
E hoje tem uma competição aí, depois a gente acompanha, o Camões dá os detalhes, ele vai pro K1 5.000 também, né? Vamos ver o que vai dar. E, bom, Camões, Superliga ontem começou uma jornada. Ontem não, na sexta, né? Uma jornada quente, né?
Sexta-feira, isso. Mas na jornada 2, tivemos o jogo do final da tarde, domingo. O Belenenses quase com um pontinho na mão, quase. Aí o Porto foi lá, depois dos 40, 90, depois do Natal, 3-2 no pênalti, meio duvidoso.
Esse jogo
foi uma beleza, foi uma beleza.
Em Portugal não tem o VAR, ô Camões?
Hein?
Portugal tem o VAR, não?
Tem o VAR. Foi o tal do VAR, viu?
Meteram a mão no Belenenses até com o VAR.
Até com o VAR. No outro jogo, o Braga venceu o Santa Clara por 3-0, o Santa Clara foi lá e empatou 3-3.
Ixi!
Grande jogo.
Olha só.
Na segunda-feira. Foi um belíssimo no jogo. Na segunda-feira, a grande surpresa, por enquanto até agora, o Feirense foi até Guimarães e venceu o Guimarães por 1-0.
Meu Deus do céu, Guimarães, já a gente conta o que aconteceu ontem.
Exatamente.
E na sexta, o Camões?
Na sexta-feira, na jornada 3, o Marítimo venceu o Chaves por
2-1.
O Portimonense empatou em casa com Santa Clara 2-2. No outro jogo, o Benfica, Borde, um clássico, é aquela história, quando o time está mal, quando o time está por baixo, sempre acaba complicando. O Sporting saiu na frente num jogo que o Benfica foi melhor, diga-se de passagem, o Benfica dominou o jogo por completo, por completo, a gente tem que falar a verdade, mas o Sporting num pênalti fez 1-0 aos 64 e já no finalzinho 40. Do jogo, lembrem de um jogador, lembrem de um nome, o Benfica tem um garoto muito bom, João Félix.
Foi o que fez o gol.
Esse garoto vai dar o que falar,
ele acabou,
ele acabou empatando o jogo.
É, foi um golaço, eu vi os gols. Aliás, ô Camões, uma coisa que me chamou a atenção. O Estádio da Luz estava bem cheio e quando saiu o gol do Benfica, que foi aos 41 do segundo tempo, então a torcida ficou toda inflamada, e eu vi alguns torcedores meio que invadindo o campo, rapaz, pulando ali uma gradinha baixa.
É isso aí, sim.
Se não fosse os seguranças que estavam ali, eles teriam invadido o campo. É tão fácil assim pular aquele...
Aqui é a parte de baixo, né? A parte de baixo.
É, mas... É, poderia até complicar a vida do Benfica nos próximos jogos, mas foi um jogo por bom, né?
Não, ia complicar, de certeza.
É, pô. Mas agora, olha, e o Porto, Camões?
No outro jogo, Porto Guimarães, o Porto fez 1-0, logo em seguida, teve um problema com o VAR. O VAR acabou não funcionando. Aí, nesse intervalo que o VAR não funcionou, aliás, não funcionou mais o jogo inteiro, o Porto fez 2-0, um gol que, se passar pelo VAR, ia ser anulado. Ele é difícil, é muito difícil, porque realmente o impedimento é muito. Olha, tem que ser a lupa, tem que ser tirada a lupa. Mas se o VAR estivesse funcionando, o Porto teria sido anulado esse gol. O Porto vencia por 2-0, saiu para o intervalo, vencendo por 2-0, e no segundo tempo, sem o VAR e sem nada mesmo. E depois de 3 derrotas seguidas, o Guimarães foi lá e fez 3.
Olha, realmente uma virada histórica do Guimarães, perdendo de 2-0, virou para cima do Porto, um caminhão de melancia, com VAR ou sem VAR, e ganhou do Porto em pleno Estádio dos Dragões, né?
Nelson Camões. Engraçado, o VAR só funciona a favor do Porto.
Ah!
Ontem funcionou a favor do Porto, exatamente. Não, agora você tem razão. Ontem funcionou claramente a favor do Clube do Porto.
Olha, vou te falar uma coisa, viu, Emílio Camões? O Portugal, olha, os caras são profissionais, viu? Não, quando tem o VAR, os caras desligam o VAR. Olha, o VAR deu um defeito. E continuam roubando pros grandes times de Portugal. Essa que é a verdade.
Aqui no Brasil, os jogadores acham que tem VAR e não tem. Ele fica dando entrevista na televisão. É, porque ainda bem que o VAR, o repórter chega pro cara e fala: cara, não tem VAR aqui, não.
Mas lá em Portugal, meu amigo, quando tem VAR, olha, o VAR tá com defeito, não dá pra ver.
É uma beleza. E a imprensa vai lá e corrobora com isso.
Que é, Mídio?
A coisa foi tão gritante, os erros foram tão absurdos da história do VAR, que eles inventaram que o VAR não tá funcionando. Porque tão óbvio que eles não tinham outra opção. Vão falar que o VAR não funcionou, porque a coisa foi óbvia.
Que coisa, hein, Emílio? Que coisa! Portugal, realmente, os caras são profissionais, viu? Ô Camões, quais os jogos de hoje, hein?
Setúbal Nacional, Feirense Boa Vista. Olha lá, Feirense Boa Vista. Tondela Rio Ave, Braga Aves, e na segunda-feira, Moreirense e Belenão.
Dá a classificação rapidamente aí, Camões.
Benfica com 7 pontos, Porto Feirense Marítimo com 6, Braga com 4, depois com 3, Setúbal, Belenense, Rio Ave, Boa Vista, Guimarães, Moreirense e Chaves, com 2, Santa Clara, 1, Tondela, Aves com 1 também, Porto Imolense com 1, e o Nacional, que subiu agora, rapaz, 0 pontos até agora na terceira jornada.
É, tá complicado. Bom, Camões, mais alguma coisa do futebol português?
Não, ó, só lembrando que na segunda liga é muito cedo, são duas jornadas, mas quem vai em primeiro é o Mafra e o Farense, que subiram da sexta da Liga Pro.
Olha só. Bom, Camões, semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço.
Um abraço, Deus abençoe.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos. Souza do Canindé, Lourenço, Lourenço.
Não.
Oi, Emílio.
Você sabia que tem um português treinando lá nas categorias de base da Lusa?
Não sabia.
É, um colega meu aqui, o Zé, mandou mensagem. Ele tava lá de Guarulhos, aí mandaram, tá treinando nas categorias de base da Lusa, um português.
Ele é um jovem?
Um jovem português.
Bom, que dê sorte lá, eu só espero que ele não aprenda coisas erradas aqui na portuguesa, né? Porque o Emílio e Lourenço, eu ontem vi o jogo, aliás, acabei me atrapalhando, não deu pra eu ir em Osasco, que eu tava programado de ir.
Não perdeu nada.
Olha, parece que foi Nossa Senhora de Fátima que ajudou de eu não ir, viu? Porque eu ia ficar muito nervoso de ir até o estádio e sofrer lá pra ver a portuguesa naquele
jogadores?
Estádio que parece de várzea, aquele gramado horrível, mas o gramado é ruim pros dois, né? Mas o gramado horrível, como é praxe nessa Copa Paulista.
A portuguesa já jogou no estádio de futebol Society lá em Taboão da Serra, né?
Não, mas o Society, pelo menos a grama...
Mas pelo amor de Deus, a portuguesa não pode nem reclamar do que tá jogando. Agora, ruim mesmo é os jogadores da cara de pau... De vir no intervalo do jogo, a portuguesa já perdendo de 1-0, falar que a portuguesa estava jogando bem. Que infelizmente tomou um gol de falta, que não foi de falta. Eu falei assim, eu vi o primeiro tempo, depois eu não vi o segundo tempo, mas o primeiro tempo eu assisti. Olha, eu não sei o que os jogadores estão vendo. Eles Emílio, exame oftalmológico neles.
Ô, Lourenço, Emílio, o primeiro tempo da portuguesa foi disparado o pior do campeonato até agora. Portuguesa não jogou nada. E no fim do jogo ainda o jogador do Audax perdeu um gol cara a cara com o goleiro, quis fazer gracinha, perdeu o gol, era pra ter virado 2-0 numa pichotada do zagueiro Jean Pablo, certo? Então a portuguesa, o goleiro frangou no primeiro gol.
Nossa,
porque a bola foi
também
no canto dele.
Achei também.
Foi no canto dele, ele aceitou, e no segundo gol a mesma coisa, o garoto chutou em cima dele e ele, mão de alface, furou o goleiro, que eu falo de cadeira aqui porque tenho elogiado ele todos os jogos, ele tem ido bem. Nesse jogo de ontem, muito mal o goleiro Leandro, né? Muito mal, culpado dos dois gols.
Agora a portuguesa vem jogando muito mal, né? Nos últimos jogos, não ganhou do Juventus em casa, não ganhou do Ituano. Aliás, não perdeu do Ituano por dó.
Pouco foi.
Porque o Ituano jogou bem melhor que a portuguesa no Canindé.
Quando a coisa tá ruim, Lourenço, você vê ontem, o Emílio deve ter visto o jogo também, mas ontem a portuguesa ainda teve duas chances excelentes. Uma que o goleiro do Audax fez um milagre, uma bola no chão chutada pelo Matheus
Bike lá,
Matheus Bike, uma bela jogada. Olha, não sei como é que não entrou. E a outra, o Fernandinho chutou direitinho, a bola pegou na trave e não entrou. Logo depois o Audax veio e fez o segundo gol. Você gostou da portuguesa, Emílio?
Coincidentemente ou não, depois que o gestor do futebol disse que o time não é para ganhar o campeonato, só para competir.
Exatamente.
O time mostrou que o presidente está com a razão, né, meu?
Muito bem lembrado, Emílio. Isso aí afeta o psicológico, porque o time vinha numa ascensão, vinha ganhando jogos. Aí o pessoal fala, pô, mas ontem foi a primeira derrota, vocês já estão metendo pau. Meu amigo, foram 6 jogos.
Mas ganhando jogos.
Ganhou 2.
Então,
ganhou 2, empatou 2.
É uma porcaria,
né? Perdeu 1.
Ganhou 1 de 6-0 do Nacional na primeira rodada. E ganhou do jogo do Atibaia Nacional, lá com um jogador a menos, o Atibaia.
Foi.
E aí a portuguesa conseguiu virar o jogo e depois recuou. O time é impressionante. Contra o Ituano foi a mesma coisa. Fez 1-0 e o time volta. Eu não sei se o Alan Al pede pros caras voltar. A portuguesa, quando tava atacando, até que ia bem. Agora, faz o gol e recua, pô.
Jogando em casa contra o Ituano. Em vez de liquidar a fatura logo, e a portuguesa foi o único time que perdeu ponto para o Taboão da Serra.
Impressionante, eu ia comentar isso, né?
Então a portuguesa era para estar tranquilamente com mais 3 ou 4 pontos, sossegado. Agora...
Ah, embolou o grupo, hein?
Lógico, agora a portuguesa está em quarto lugar,
não
é
isso? Não, e quase cai fora do G4 se o Juventus não apanhasse do Ituano em casa.
É,
né?
Mas um ia subir, o outro ia cair, isso é normal.
Mas o Atibaia também, né?
Lembrando que o Ituano ganhou do Juventus lá em Javari.
A portuguesa vai ter que jogar lá também agora no segundo turno.
Então é o seguinte, ó. abre o olho, senão nem entre os quatro vai se classificar. A situação é complicada. A Portuguesa, numa Copa Paulista, o ano passado, foi o primeiro ano de Copa Paulista, né? Nadou de braçada nessa
foi
fase.
Foi fácil, exatamente.
Foi fácil. Agora, esse ano está se complicando.
Mas, na verdade, Nelson, tinha o matador lá, o centroavante,
tinha o Queiroz, que faz uma diferença absurda.
Um Queiroz. Jogador que você tem...
Sem dúvida.
Um jogador já faria
sem
totalmente
dúvida.
A diferença.
O menino aí, o Matheus, é voluntarioso. O Raul tá mal, Raul, esse ano, hein? O ano passado, na 2, ele jogou tão bem. Eu não sei o que está acontecendo com esse rapaz, não está jogando nada. E aí, Emílio?
Mas time que só vai disputar para competir, o Queiroz não tem lugar.
Exatamente.
Será que estão pagando o salário desses caras?
Começou uma discussão nas redes sociais a respeito disso. Será que estão pagando? Quando o pessoal começa a falar isso, é porque vê que os jogadores, assim...
No meio de corpo mole.
Mas eu sinceramente não acho. Acho que os jogadores
são
se esforçaram.
Ruim mesmo.
São ruim mesmo. Mas... Exatamente. Então, o seu quadzagueiro Pablo, o Jean Pablo, que tinha feito bons jogos, ontem foi uma lástima. O narrador até tirando sarro dele, desse jogador, falando, pô, Portuguesa que já teve Calegari, Pescuma, aguentar o Jean Pablo. Oi, Emílio.
Mas que moral você tem para cobrar seus comandados se você mesmo, como chefe da equipe, fala que o time só vai disputar?
É verdade. Exatamente, é verdade. Você tem toda a razão. Acabou, eu não sei de onde ele tirou essa ideia de falar uma bobagem dessas naquela reunião lá na Federação Paulista.
A torcida... Quase chegou a vir de fato com o irmão do presidente, que é meio esquentado. A torcida, logicamente, criticou o presidente e ele foi até o alambrado querer bater boca.
Quem? O Luciano Azevedo?
O próprio.
Não. Ai, meu Deus do céu, olha, lamentável.
Sabe lá o que vai acontecer na Portuguesa.
Eu vi umas cenas, então era com o Luciano, aquele bate-boca lá.
Isso.
Nossa, meu Deus do céu, a torcida portuguesa ficou muito brava, andou enfiando pé nas grades lá do
Mas não adianta nada. Eu sei que o próximo jogo é quarta-feira contra o Taboão da Serra, um jogo antecipado.
Foi às 4 horas,
às 4 horas da tarde. É, se era pra fazer às 4, faz às 3 pra não ligar o refletor, né? Mas nem isso eles pensam, nem
não,
isso.
Em quarta-feira, às 4 da tarde, é meio difícil, né?
É, não é fácil. Emílio, um grande abraço, até semana que vem, Emílio. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Na quarta-feira, dia 29, nosso amigo Rogério Cabreira fazendo aniversário, parabéns pra ele. No sábado, dia 1º de setembro, minha tia Maria de Jesus fazendo aniversário, um beijão pra ela. E também o Luiz Carlos Olivieri Júnior fazendo aniversário, um abração pra ele. Mais uma vez, um beijo pros meus primos Leonardo e Simone. Nascimento do Felipe, no último dia 23, um beijão pra eles.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a edição desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Cléo, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com o Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19 às 20h30, Os Imigrantes, com Zé Carlos, Família Teixeira, de segunda a sexta das 16h30 às 17h, Via Paulista, com Adriana Cambaúva. Toda quarta das 22h30, meia-noite, Portugal, dentro de nós, com Martins Araújo. De segunda a sexta, das 20 às 21 horas, Paixão Lusa, com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.